Os Quatro Evangelhos. Tomo 2, Mateus capítulo 7, versículos 14 a 17. Marcos capítulo 1, versículos 29 a 34. Lucas capítulo 4, versículos 38 a 41. Cura da sogra de Pedro. Enfermidades curadas. Mateus. Tendo ido à casa de Pedro, Jesus a encontrou a sogra deste de cama e com febre. Tocou-lhe na mão e a febre desapareceu. Ela se levantou imediatamente e se pôs a servi-lo. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos e de todos expulsou ele com a sua palavra os maus espíritos e curou os que estavam doentes, a fim de que se cumprissem estas palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Marcos. Saindo da sinagoga, vieram com Tiago e João à casa de Simão e de André. Ora, achando-se a sogra de Simão de cama com febre, logo falaram dela a Jesus, e este, aproximando-se, lhe pegou na mão e a fez levantar-se. No mesmo instante, a febre a deixou e ela, então, se pôs a servi-lo. Ao cair da tarde, quando o sol já se escondia, trouxeram-lhe muitos doentes e possessos, aglomerando-se à porta da casa todos os habitantes da cidade. E ele curou muitas pessoas atacadas de diferentes moléstias e expulsou muitos demônios, aos quais não permitia que falassem, porque o conheciam. Lucas. Saindo da sinagoga, entrou Jesus na casa de Simão, cuja sogra estava com muita febre, e lhe pediram que se compadecesse dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ordenou a febre que a deixasse, e a febre a deixou. Ela se levantou imediatamente e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atacados de moléstias diversas os traziam, e ele, pondo sobre cada um as mãos, os curava. De muitos, os demônios saíram gritando e dizendo: "És o Filho de Deus." Mas Jesus os ameaçava e não lhes permitia que falassem, por isso que sabiam ser ele o Cristo. Curas físicas e morais. São sempre doenças e enfermidades físicas a curar, subjugações, tanto corporais como corporais e morais, a fazer cessar. E os meios empregados, quer para a cura das moléstias, quer para a libertação dos subjugados, são sempre os mesmos, para a edificação dos incrédulos. Sim, tanto a cura da sogra de Pedro, como as dos outros doentes que se apresentaram ao pôr do sol, todas se operaram pelo mesmo processo, pela ação magnética. Aproximando-se da sogra de Pedro, Jesus lhe tomou da mão, e a sua vontade imprimiu a esse contato magnético a força necessária para determinar o desaparecimento da moléstia. Não acrediteis que Jesus precisasse usar e usasse para obter cada uma das curas que operou de fluidos diferentes, especialmente apropriados a cada moléstia? Não. Os fluidos mais ou menos se assemelham. Fluidos purificadores e regeneradores, quando se trata de um organismo vital viciado. Fluidos fortificantes, quando se trate de restabelecer a ação dos músculos, dos nervos, do mecanismo. Tais são os dois princípios fundamentais dos fluidos. Jesus aplicava o remédio adequado ao mal, qualquer que fosse a sua natureza. Não concluais, porém, que o magnetizador, por não ter consciência nem conhecimento daqueles fluidos e dos efeitos que devam produzir, se ache impossibilitado de obrar com segurança, do ponto de vista da cura, na medida da sua elevação, da sua pureza, das suas faculdades magnéticas, uma vez que tenha fé e o impulsione à vontade de fazer o bem. Não, pelo seu próprio poder vital, ele atrai os fluidos, mas nunca atua sozinho. Os espíritos protetores da humanidade que o assistem, escolhem os fluidos e os dispõem para que produzam o desejado efeito dentro dos limites do que é permitido. Ajudam a boa vontade do operador, conformemente aos desígnios do mestre. Pelo que respeita às curas morais, que operou afastando dos subjugados os espíritos obsessores, fazendo assim cessar a subjugação, Jesus expulsava os maus espíritos pelo poder superior a que os espíritos inferiores não podem resistir quando este é posto em ação. Ele não permitia que os obsessores dissessem que o conheciam, que sabiam ser o Cristo quem os expulsava, porque cada coisa tinha de vir a seu tempo. Se o mestre fora reconhecido mais cedo, os fariseus, os escribas, os príncipes da igreja teriam começado prematuramente a persegui-lo. Não esqueçais que ele tinha a presciência dos acontecimentos, que os espíritos inferiores eram ignorantes, que, portanto, lhe cumpria dar-lhes ordens conformes ao fim a que desejava chegar. Jesus não se mostrava aos maus espíritos, aos obsessores, na glória que cerca o Santo de Deus, o Senhor e Mestre do vosso planeta e da sua humanidade. Mostrava-lhes apenas seu espírito. Mas a força da sua vontade bastava para lhes demonstrar o seu imenso poder. Quando, ao se afastarem, bradavam pela boca dos subjugados, então médios falantes, "És o Filho de Deus?", os obsessores reconheciam nele os sinais característicos dos espíritos superiores. E estes, como todos nós e vós, são filhos do Onipotente, filhos do Altíssimo. Chamando-lhe Filho de Deus, não lhe davam dessa filiação título diverso do que Jesus se atribuía diante dos homens, quando os tratava por meus irmãos, quando lhes ensinava a dizer, referindo-se ao Senhor Deus, nosso Pai. Os que se apoiam nestas palavras bem sabem quanto é frágil o apoio, tanto que só tremer descansam nele a mão, não havendo um só que creia firmemente no princípio que apresentam como artigos de fé. Jesus, pela sua vida humana aparente e pelo desempenho da sua missão terrena, tendo uma e outra por objeto ensinar e exemplificar, deu cumprimento a estas palavras do profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Desceu ao meio dos homens para lhes ensinar a sofrer, a fim de se regenerarem. Curou os males que encontrou no seu caminho. E unicamente a título de lição e de exemplo, suportou aos olhos dos homens os males de que se carregara. Graças a Deus.